Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, nessa sexta-feira, primeiro eu queria vir muito, muito, muito agradecer a vocês que engajaram lá os nossos stories e o nosso Reels da semana passada, lá da publi que a gente fez. Foi lindo responder todo mundo, dar lá os coraçãozinhos, ver que a galera realmente engajou e que vocês entraram nessa com a gente de cabeça, assim, porque marcaram a marca, falaram que tava, os produtos eram bonitos. Eu falei, nossa, nem precisei ir lá no grupo do Afetos do Telegram pedir para engajar. Eles engajaram organicamente. Fiquei mó feliz.
Muito obrigada, gente. Valeu, hein? Valeu mesmo. Porque esse podcast precisa de mais publis.
Alô, marcas! Também queria pedir vocês, né? O nosso pedido sempre do comecinho do episódio, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o PAfetos, no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem um grupo lá no Telegram, onde a gente aceita a sugestão de tema e onde vocês podem enviar os seus relatos que vocês querem que a gente dê os nossos pitacos e conselhos no Afetos Te Ajuda, que sempre conta quatro episódios do Afetos, eu e Gabi, e entra um Afetos Te Ajuda. Então, né, sem ser o próximo que vocês vão escutar, o outro já é dia de afeto te ajuda, então mande seus relatos. E, como a gente sempre fala também no começo desse episódio, dos episódios, nós lançamos um livro chamado Cartografia dos Afetos. E se você já leu, se você ainda lerá, se você já comprou, se você comprará, por favor, marque a gente lá nos stories, marque a gente no Twitter, que a gente reposta, e a gente também quer saber como o nosso livro aí tá batendo em vocês que escutam a gente aqui no Afetos.
É isso, gente. Avaliem na Amazon também, porque faz muita diferença lá no ranqueamento, pra gente vender mais também. A gente tá precisando ter dois filhos, né, galera?
Então, para quem acompanha a gente aqui desde o começo no Afetos, desde o episódio lá que a gente falou sobre insegurança, sabe o quanto é importante, sabe quanto a gente permeia todas as nossas relações, né, as nossas discussões, o que a gente quer falar aqui no Afetos, a gente permeia sobre o que a gente sente, né? A gente fala sobre os nossos sentimentos, sobre como determinada coisa bateu na gente, como a gente se sentiu, como a gente reagiu, que eu acho que isso é muito importante, como a gente reage às coisas que acontecem. No episódio de hoje, a gente vai falar como a gente lida com as nossas emoções, né? Quando o calo aperta, de que forma a gente reage às emoções que chegam até a gente, de que forma a gente reage a essas, principalmente as emoções que são intensas, são intempestivas, né, que pegam a gente de assalto, por assim dizer.
Então, eu sugeri esse tema por quê? Porque eu tava no Twitter e eu falei, Karina, se eu me guiasse pela emoção nesse momento, eu mandaria essa menina pra casa do. Vocês sabem pra onde. E como uma pessoa que tá criando duas crianças, né? A gente vê muito, eu vejo muito conteúdo falando, né, sobre a falta de maturidade das crianças relacionada às emoções, né? É que é uma falta de maturidade comum, pelo desenvolvimento do cérebro, pelo desenvolvimento, né, das capacidades. Só que a gente também vê muito adulto sem controle algum sobre as suas emoções, né? E a gente também, às vezes, perde o controle. E eu falei, Karina, como que a gente exercita isso? Como a gente exercita esse controle? Ou também exercita a nossa mente para que a gente se permita perder o controle em algum momento?
Isso que você falou de perder o controle, para mim é o mais complicado. Depois de ler bastante coisa, né, sobre habilidades emocionais, né, como a gente lida com o que acontece à nossa volta, o controle da raiva. Dia desses eu li um texto, eu não tô lembrando quem era o autor, mas que a pessoa falava que a raiva é uma péssima conselheira, que quando você estiver com raiva você precisa se segurar, se resguardar, sair do ambiente, tomar uma água, e quando você tiver. Gente, desculpa se tiver um pipipi atrás, mas porque esse é o único momento que a gente conseguiu gravar essa semana. Mas como a gente. Quando você tá com raiva, né? Na verdade, você precisa se retirar do local, ficar mais calmo, tomar uma água, dar uma respirada e depois voltar, porque a raiva é uma péssima conselheira. Mas como a Gabi falou, quando a gente se autoriza a perder o controle? Por que é que a gente precisa controlar a nossa raiva quando alguém passa dos limites? Esse caso que aconteceu, que a Gabi falou, né, que aconteceu com ela no Twitter, foi bem emblemático, assim. A pessoa foi completamente escrota, foi, ao meu ver, desrespeitosa até. E aí, se a gente se vê nessa situação, a gente tem que controlar a nossa raiva, a gente não tem autonomia ou autoridade para devolver para a pessoa, sabe? Tipo, mandar ela para casa lá de alguma coisa que a gente queira mandar. A gente precisa sair do Twitter, tomar uma água, sei lá, se acalmar e depois voltar, mesmo quando a pessoa agressiva com a gente, quando é? E aí, para mim, o grande grande mote desse episódio vai ser essa pergunta, Gabi. Quando é que a gente está autorizada a reagir com raiva para as coisas que acontecem com a gente? Ou a gente tem que ser sempre comedida, sabe? Sempre controlada.
A gente tem um episódio aqui, eu acho, intitulado Raiva, e nesse episódio eu falo, né, que a raiva pode ser um motor para transformação, assim. Eu não consigo imaginar Rosa Parks quando ela fala que não vai levantar, não vai ceder o lugar dela no ônibus. Eu não consigo imaginar ela movida por amor, por ai, por sentimentos, ai, gratidão, por... Não, ela tava pia da vida. De ter que levantar e ceder o lugar. E ela falou: não, não, vou levantar e pronto. Então a raiva, perder o controle, em alguns momentos é necessário. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente lida muito mal com alguns sentimentos porque a gente tem medo de perder o controle quando a gente não pode. Por exemplo, eu aqui com a relação com os meus filhos, né? Eu não quero que eu extrapole a linha do respeito em relação a ele, sabe? E quando isso acontece, sei lá, quando eu grito, eu peço desculpa e tudo mais, mas não é uma coisa que eu quero que seja uma constante. Então, às vezes, eu sinto que a gente lida com os sentimentos, principalmente os sentimentos mais complexos, né? Do tipo, como raiva, ódio, inveja, de uma maneira que a gente tenta reprimir quando a gente precisava tentar conhecê-los, conhecer o nosso corpo. A minha psicóloga uma vez falou isso. Você precisa entender quando você está entrando num estágio de explosão de raiva. Porque quando você percebe isso no seu corpo, você consegue lidar melhor com aquele sentimento, sabe? Quando você percebe os sinais que o seu corpo dá, quando você está desconfortável, quando você está com raiva, quando você está com inveja, qual é a sensação do seu corpo? A gente está com muita dificuldade de percepção, né, gente? A realidade é essa. Hoje a gente tem dificuldade de parar de se perceber, porque a nossa vida está sempre acelerada, a gente está recebendo muita informação, etc. Mas tentar fazer esse caminho de retorno, do tipo, como eu me sentir naquele momento. É muito importante.
Sim. E eu, a primeira coisa que eu percebo quando eu tô com raiva é que minha barriga dói. Minha barriga dói assim, parece que ela tá me avisando, sabe? Alguma tempestade está vindo por aí. Mas eu sou uma pessoa que eu não perco o controle. E isso também é problemático, porque dá a sensação de que eu tô, me tolhendo o tempo inteiro. Geralmente, quando isso acontece, né, quando eu tô com muita raiva, eu consigo identificar algumas coisas que acontecem, além do meu, da minha barriga doer. Eu consigo perceber, por exemplo, que eu não consigo pensar de forma racional. A única coisa que me vem à cabeça é uma forma de machucar a outra pessoa que tá na minha frente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou de me envolver em discussões na internet, por exemplo. Eu não sou. Teve alguns meses atrás que eu falei de um comentário que a gente recebeu no perfil do Afetos, que eu fiquei com muita raiva, mas eu falei, cara, eu não vou responder essa pessoa. Mas ensaiei, assim, eu lembro que eu ensaiei algumas respostas, aí apagava a resposta, escrevia e apagava a resposta. Depois eu falei, eu não vou fazer isso, não vou. Mas me machucou, assim, eu fiquei muito machucada porque eu sei da forma como a gente faz o nosso trabalho aqui. E aí eu também lembrei que há uns dias atrás saiu uma notícia que o Usher, um cantor estadunidense, ia ser o headline da NFL do ano que vem, 2024. E aí eu vi num portal pop, sei lá, Popline, uma coisa assim. E aí eu fui responder, tipo, com muitos anos de atraso, até que enfim o maioral da R&B vai ocupar o seu lugar. Pra que eu fui escrever aquilo no portal de música pop? Assim, até hoje chega a resposta para mim no Instagram de alguém falando: não, mas você esqueceu do Chris Brown. Não, mas você esqueceu do Ry Kelly. Não, ele não é maioral nada porque ninguém nem conhece as músicas dele atualmente. E aí eu penso em responder, porque eu penso: essa galera não sabe o que tá falando. Quem é Chris Brown, não é? pelo amor de Deus. Mas aí eu penso, não, isso vai me gerar mais dor de cabeça, eu vou ter que ficar discutindo com a galera na internet, eu tenho mais o que fazer, eu não quero passar por isso. E aí eu fico pensando também, tipo, por que eu não tenho autoridade ou não tenho. Por que que eu não posso fazer isso, sabe? Por que eu não posso ir lá e sei lá, expressar a minha opinião? Por que que eu tenho que ficar. Ah, não vou perder tempo com isso. Por que perder tempo? Por que que eu tenho que engolir sapo? E é sobre isso que eu tava falando, é sobre controlar esta raiva, sabe? Controlar a forma como eu me sinto agredida de alguma forma e eu não posso rebater desta mesma forma. E aí, Gabi, eu lembrei da Erika Hilton, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Que ela se vê às vezes desrespeitada dentro do seu próprio local de trabalho. A oratória da Erika Hilton é assim uma das coisas mais perfeitas que eu já vi na minha vida, ela colocando, argumentando, debatendo um ponto de vista. E mesmo quando ela tá com raiva, ela não perde a linha de raciocínio. Eu até brinquei uma vez no Twitter falando que eu queria ter um curso de oratória com a Erika Hilton, porque quando ela tá plena, ela fala de uma forma muito assertiva, muito direta, muito certeira. E quando ela tá com raiva, ela fala da mesma forma. E quando eu tô com raiva, eu não consigo falar lé com cré. Porque eu quero bater na pessoa. Eu quero pular no pescoço da pessoa. Eu quero esganar quem tá na minha frente. E aí, por isso que eu saio, me retiro, falo, daqui a pouco a gente conversa. Senão eu vou ser grossa e eu vou ter que pedir desculpa e eu não quero fazer isso. E
A gente
saio.
não consegue usar a raiva como ferramenta, né? A gente não
Não,
consegue. A
não.
gente tem tanto medo dela. Você tá minha psicóloga de novo. Um dia ela falou isso comigo. O lugar que você não toca, que você não quer olhar, não é a sua fortaleza, é a sua fraqueza. Então, se você não quer olhar para sua raiva, se você não quer lidar com ela, ela vai ser sua fraqueza, porque quando ela vier, ela vai vir de forma descontrolada. Então é muito melhor você entendê-la e conseguir usar essa raiva de alguma forma do que você tentar simplesmente ignorá-la. E eu acho que isso serve para qualquer sentimento. Gente, eu sou muito imatura. Antes do episódio começar, eu tava falando com a Karina, né? O quanto eu tenho 31 anos. E assim, eu tenho muita facilidade, gente, de ver as coisas que eu sou boa, as coisas que eu me destaco, que eu faço bem. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu consigo falar muito bem sobre isso. Mas eu também acho importante pontuar as coisas que eu percebo que, né, ainda estão em processo de evolução. Eu tava falando com Karina antes, né? Como eu me sinto emocionalmente imatura em relações. E isso não é uma autocrítica, assim, não é uma coisa para me martirizar, não, é uma coisa que eu percebo e é real, assim, para mim. Eu não treinei durante a vida. Eu acho que por ser filha única, talvez, assim, eu não amadureci muito em relação a convivência intensa com o outro, receber, assim, não falar receber conselhos, mas assim, eu tenho muita facilidade de me fechar no meu mundinho, Gabi Oliveira. E ficar ali, e é isso, viver minha vida. Eu lembro que quando eu. Isso antes da pandemia, né? Eu trabalhava de casa, às vezes eu ficava 5 dias sem ir na rua, assim, sem ver gente, sem. E pra mim tava tudo bem, sabe? Então, eu me percebo, às vezes, muito imatura em alguns aspectos, em alguns sentimentos. Mas é isso. A partir do momento que você se percebe, eu acho que o passo é você caminhar para amadurecer.
Eu acho que essa é uma boa, a percepção do que a gente está sentindo ou das nossas dificuldades de lidar com algum sentimento. E aí eu lembrei, Gabi, de duas séries, de duas cenas específicas de duas séries. A primeira é uma cena de Scandal, quando eu não sei de qual temporada, eu não sei se é da sexta temporada ou da sétima temporada, que a Olivia se vê. Sem spoilers, mas assim, a Olivia se vê confrontada com uma pessoa e ela explode numa cena que tem até um frame dela segurando uma cadeira acima da cabeça dela.
Sim,
Não sei se você lembra. Sim,
eu amo essa cena.
é essa cena que ela assim bota toda a raiva dela pra fora. É sensacional. E uma cena que eu vou falar só o comecinho, você já vai saber do que eu tô falando, que é How to Get Away. How to Get Away, Youth Murder. Da Viola, que ela tá naquela cena com o travesseiro. E o atiçador da Você lembra dessa cena?
Da lareira?
É, o atiçador, aquele ferro da lareira que você usa para
Ah,
atiçar.
sim.
E o
Lembro.
travesseiro. Aquela
Nossa,
cena
eu tô com
também
muita vontade de ver How to Get Away tudo de novo, você acredita?
é. Sim,
Assistir
fala.
This Is Us e How to Get Away tudo de novo vai ser assim. Quando os meus filhos estiverem com uns 20 anos já. E eu tiver tempo, vai ser o que eu vou fazer.
Não, essa cena de How to Get Away é incrível, assim. Incrível, porque você vê. Qual é o nome da pessoa? Annelise, Annelise Keaton. Você vê ela o tempo inteiro também tentando lidar com o que está acontecendo à volta dela, contendo as emoções para, né, manter a aura que ela quer colocar para os alunos e para as pessoas com as quais ela se relaciona. E ali, quando ela tá sozinha, ela simplesmente desmorona e bota toda a raiva dela para fora. Essas duas cenas de mulheres negras descontroladamente com raiva é muito parte do que a gente quer falar nesse episódio. E aí, antes de começar a gravar, eu falei para a Gabi que tinha um livro que eu queria citar e um texto específico desse livro que eu queria citar. O título do livro é Irmão Outsider, da Audre Lorde, Ensaios e Conferências, da Editora Autêntica, com a tradução da Stephanie Borges. E lá na página 50, 155, o título do texto é Os Usos da Raiva, as Mulheres Reagem ao Racismo, que é uma, eu vou falar numa conferência que a Audre Lorde fez em Connecticut em junho de 1981. E esse título, né, Os Usos da Raiva, as Mulheres Reagem ao Racismo, ao meu entendimento, né, a Audre Lorde fala de usar a raiva como força condutora, que é o que você falou mais cedo, né, Gabi? Usar a raiva de forma a ser a motivação para a gente fazer alguma coisa. Tem uma parte aqui, acho que na página 160, que a Audrey fala assim: a raiva é repleta de informação e energia. Quando falo de mulheres de cor, não me refiro apenas às mulheres negras. A mulher de cor que não é negra e me acusa de tornar invisível ao presumir que suas lutas contra o racismo são idênticas à minha, tem algo a me dizer. E é melhor que eu aprenda com ela para que não nos esgotemos na disputa entre as nossas verdades. Se eu participo conscientemente ou não da opressão da minha irmã e ela chama minha atenção para isso, reagir à raiva dela com a minha apenas faz com que as reações abafem a essência da nossa discussão. É um desperdício de energia. E sim, é muito difícil ficar quieta e ouvir a voz de outra mulher delineando uma agonia que não compartilho ou para a qual eu contribuí. E aí ela fala de outras formas de usar a raiva. Mas eu usei esse exemplo específico só para corroborar o que a Gabi falou mais cedo sobre como a gente não usa a raiva de uma forma efetiva. A raiva, para mim, é mais como algo que me trava, porque eu não sei lidar com ela. Quando eu tô com raiva, geralmente eu quero machucar a outra pessoa. A primeira coisa que me vem na cabeça é isso. Eu quero deixar aquela pessoa tão incomodada quanto ela me deixou, mas de uma forma que depois eu vejo que é desmedida. Diferente de uma reação na internet, sabe? Eu geralmente sinto raiva de relações que estão muito mais próximas a mim, assim. Quando é alguma coisa de alguém que está fora do meu círculo, por exemplo, eu consigo simplesmente virar as costas ou não mandar a mensagem, como eu fiz quando a menina lá escreveu alguma coisa que eu não gostei sobre o afetos. Eu ensaiei várias vezes a resposta e preferi não mandar. E depois esqueci isso.
Não, você citou essa coisa do escrever, para mim é um ótimo exercício para lidar com as emoções. Aqui em casa, né, com as crianças, eu sempre falo, ah, o que que a gente pode fazer quando tá com raiva, gente? Primeiro eu tive que começar o que que não poderia, né? Não pode bater nas pessoas. Não pode bater um no outro. Não pode jogar tudo no chão. Não pode quebrar as coisas. Mas o que dá para. Porque às vezes, eu acho que a gente toca tanto na raiva quando a gente fala do descontrole de emoção, porque a gente desde pequeno é tolhido nesse sentimento, assim, né? É. Criança não fala palavrão, criança não pode brigar com a outra criança. Então, assim, é sempre uma repressão. Enquanto o adulto, por muitas vezes, desconta raiva na criança. Você vê, entendeu? Quando ele tá com raiva, ele bate na criança, né? Aqui na cultura do Brasil, principalmente, né, dos anos 80, 90, era muito comum. Mas aí, além de falar o que não pode fazer, eu falo para eles o que pode. Pode ir na janela e gritar? Pode. Pode pegar um travesseiro e bater com força? Pode. Pode bater com força no sofá? Pode. Não vai machucar sua mão? Não vai. Pode. Pode falar que não quer conversar? Pode. Pode falar que quer ficar em paz? Pode. Pode ir para outro ambiente? Pode. Sabe? A gente precisa falar. O que que pode fazer com isso aqui? O que que a gente pode... Eles ainda não escrevem, né? Mas uma das coisas que eu sei que eu posso fazer é escrever e às vezes nem mandar para outra pessoa. Eu acho que escrever para mim é uma ótima forma de eu lidar com todos os meus sentimentos. Não só com raiva, mas com tristeza, com ansiedade, com angústia. Às vezes só de escrever eu já falo, caraca, tá resolvido. E outra coisa também, sobre as emoções, né? Eu não sou uma pessoa que consigo resolver as coisas assim, na hora que elas acontecem. Eu preciso de um tempo pra processar. Eu preciso. Tipo assim, se eu entrar numa discussão com você aqui agora, Karina, eu vou falar, Karina, vamos continuar não. Amanhã a gente conversa de novo, tá bom?
Só que se eu tiver com raiva, eu vou perturbar a tua cabeça pra que a gente continue essa discussão. Tá vendo a diferença?
Mas aí eu sou o tipo, nossa, de pessoa que vou sair, então. Você... Sim, sim. Se a gente morar na mesma casa, eu ia sair de casa.
Sim, eu quero resolver tudo pra ontem. Eu tenho uma urgência de resolver as coisas. E às vezes, na maioria das vezes, eu percebo que me acalmar e deixar pra resolver as coisas depois é muito melhor. Mas existe uma urgência, sabe? Que tipo, eu quero resolver as coisas já. Tem um negócio que vai acontecer, sei lá, daqui a 15 dias. E eu preciso pagar a pessoa metade agora e metade daqui a 15 dias. Eu quero me livrar logo daquilo e deixar tudo pronto, sabe? Porque eu quero que as coisas se resolvam no meu tempo. E tem uma amiga minha, muito amiga minha, chamada Silvana Bahia, que uma vez ela escreveu pra mim que existe o nosso tempo e o tempo das coisas. Geralmente o tempo das coisas é muito diferente do nosso tempo. E eu acho que o tempo dos sentimentos também é outro, diferente do nosso tempo. Diferente dessa urgência que a gente tem de que as coisas... Eu falo a gente porque eu tô falando de mim, né? Claro. Diferente dessa urgência que eu tenho de resolver tudo agora, neste momento. Eu também... A gente fala aqui no Afeto sobre a coisa do escrever. No nosso livro a gente cita o quanto é importante que você escreva o que você tá sentindo. Mas raramente eu coloco isso em voga, assim. Eu faço isso principalmente quando eu tô com raiva. Eu viro eu não ia falar um pincher, mas não sou um pincher porque eu sou um pouco maior. Não sou uma pessoa pequena, sou uma pessoa grande. Mas eu nunca, mesmo criança ou adolescente, nunca me passou pela cabeça que eu teria que lidar com as emoções de uma forma inteligente. Eu sempre achei, sempre me controlei muito por não saber lidar com essas emoções, mas sempre achei que isso não era algo nem que eu precisasse me preocupar. E eu acho que grande parte, se não todos os nossos relacionamentos, são pautados pelo que a gente sente. De que forma a gente reage às coisas que acontecem com a gente. Eu acho que essa é a grande resposta, ou essa é a grande pergunta, sabe? De que forma a gente reage com as coisas que acontecem com a gente. Porque algumas coisas têm muita importância e outras não.
E normalmente as pessoas que precisam de um tempo pra processar se relacionam com pessoas que precisam resolver na hora.
Com certeza, aí vira esse mini inferno, assim, de uma pessoa que consegue respirar e falar, amanhã a gente resolve, e a outra que fica, não, eu quero resolver agora, chega. Mas...
É porque quando os sentimentos estão à flor da pele, sinceramente, eu não consigo nem falar, eu choro, eu fico, sabe, por isso que eu preciso formular primeiro, entender como tá, a coisa tá agindo dentro de mim, pra depois... conseguir externalizar pro outro.
Mas até chorar eu acho que é um bom indicativo. Porque de alguma forma tá saindo. Eu sempre me preocupo se a gente não tá reagindo. Se a pessoa não tá reagindo a nada, sabe? Porque...
Mas olha só, uma outra coisa que eu... Assim, nessa reação, o que eu percebo, por não ter tanto controle das emoções, às vezes o meu medo de tentar resolver... na hora do que o sentimento tá à flor da pele, é falar alguma coisa que, às vezes, não é a realidade. Mas é porque você tá com raiva, porque você tá triste, tá chateada, aí você fala uma coisa e depois. A palavra lançada não tem volta.
E, geralmente, quando eu tô com raiva, é isso. Eu falo alguma coisa pra poder magoar outra pessoa, e aí depois me vejo tendo que pedir desculpa. Mas é isso, depois que foi falado, a desculpa é pelo quê? Pelo que você proferiu, porque você se sentiu mal, porque você não deveria ter falado, porque aquela não foi a melhor hora de falar, a melhor forma de falar, a melhor forma de se expressar sobre aquilo. Então, sim, eu ainda tenho muito, muito o que aprender quando a gente está falando de raiva, por exemplo. E é isso, né? O uso inteligente da raiva, né? Como a Audre Lorde fala no livro Irmã Outsider. É sobre isso, sobre usar a raiva como válvula para que te mova para alguma coisa. Isso que você faz com seus filhos, eu acho que é o que a gente deveria ter aprendido quando a gente era criança, sabe? Ou quando a gente estava entrando na adolescência, assim. Entender de que forma a gente pode tratar a raiva, porque ela tá ali. Ela vai passar uma hora, vai, mas por enquanto ela tá ali. E o que que a gente vai fazer? Magoar o outro não pode, bater no outro não pode, xingar o outro não pode. Então, de que forma a gente vai lidar com essa raiva? Vai ser escrevendo? Vai ser indo para a janela e gritando? Vai ser esmurrando alguma coisa? E alguma coisa que eu digo não é a parede, é o travesseiro, é o sofá, é a cama. Não sei, assim, eu tô super aprendendo. Inclusive, quero saber como vocês lidam com raiva também. Uma coisa que eu achei curioso, Gabi, por exemplo, é que teve uma época da minha vida que eu tava lutando, eu tava fazendo Muay Thai. E eu tinha muita dificuldade de bater. Muita dificuldade. O professor ficava me perturbando, tipo, cara, você tá lutando com uma pessoa, você precisa dar o soco. E eu não conseguia. Nem na pessoa e nem naqueles bonecos que ficavam pra gente bater, sabe? Não conseguia, assim, não
Karina,
conseguia.
eu não consigo bater nem no travesseiro. Tem noção disso?
É isso. Não, no travesseiro eu consigo, mas tipo, na pessoa eu fiquei, eu acho que 8 meses, 7 meses lutando Muay Thai e eu não conseguia bater nas pessoas. E falava, gente, mas o que tá acontecendo, sabe? Eu nunca briguei na rua, eu nunca dei um soco em alguém. E eu acho que é por isso, porque a gente não aprende a lidar com a raiva. Um monte de gente faz luta para poder externalizar, né? Para poder controlar, aprender a lidar. E eu acho que a gente precisa aprender não, mas saber e se escutar, o que a Gabi falou lá no começo. Se escutar, escutar o que você está sentindo, se perceber. Mas acho que a gente precisa aprender a lidar com a raiva. É respondendo da mesma forma que a pessoa, é tendo a melhor argumentação, é tentando controlar, é tentando. É saindo da sala e falando, não, eu tô nervosa, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso. É gritando, é botando pra fora, é chorando, sabe? Porque eu acho que chorar também é uma boa válvula de escape, assim, de fazer com que a raiva não tome conta de tudo. O que a gente nunca pode fazer. Óbvio, é agredir outra pessoa fisicamente, né? Isso não tá nem em questão aqui. Somos todos adultos, então acho que isso é o mínimo que a gente consegue estabelecer como não pode fazer. Mas para além de escrever, se perceber, chorar, colocar para o que é, né? Eu quero saber, essa acho que é a minha grande pergunta. O que é que você faz quando você tá sentindo raiva? Ou não só raiva também, outros sentimentos que são mais complexos e mais difíceis de lidar do que, sei lá, os outros que a gente lida de melhor forma, por assim dizer.
É, galera, lidar com os sentimentos não é fácil. Não é fácil quando você é criança, nem quando você é adulto. O seu cérebro já tá formado. Que o pessoal espera os 21 para que é quando córtex frontal, sei lá, se forma, se amadurece completamente. Aí chegou esse momento e a gente também pensa, né, com 20 anos eu vou ser mais maduro, com 30 você vai maduro, com 40 mais emocionalmente madura. Eu me sinto, eu tô melhor. Você consegue ver a sua evolução no trato das suas emoções, Karina?
Sim, com certeza.
Eu também.
Com certeza. Mas a raiva, para mim, por exemplo, ainda é uma emoção muito, muito difícil de lidar. Ou eu tento controlá-la, o que eu acho que não é a melhor coisa, né? Mas eu também não sei lidar com ela. Isso me lembrou de um comentário que uma menina fez, no último episódio do Afetos, que a gente colocou no ar. Ela falou assim: Nossa, eu tô escutando os episódios do começo do Afetos e a Karina mudou muito, ela é quase outra pessoa. E aí me deu muita vontade de escutar os primeiros episódios, mas eu falei: Eu não vou fazer isso, não vou, deixa lá, deixa lá, deixa quieto.
Deixa ela no passado, né, cara?
A única coisa que eu trago do passado é minha criança. Só.
Que criança, gente?
Não, não tem história, Gabi, de trazer a sua criança do passado, não deixar a sua criança para trás.
Ah, criança do interior que você fala?
É, exato, a sua criança interior. Que
Ah, tá.
criança, gente!
Não, é. Então, gente, essa conversa, como todas as outras do Afetos, continua nas nossas redes sociais, no nosso grupo do Telegram. A gente quer saber muito como vocês têm lidado com as emoções de vocês. Se vocês percebem a evolução nesse lidar, né? É um amadurecimento. Ou não, né? Ou vocês estão igual a mim. Tô zoando. Eu percebo o amadurecimento, mas ainda vejo que tem muita coisa para amadurecer.
Mas eu acho que isso é inerente, né? A gente vai estar sempre amadurecendo aí algum aspecto do nosso sentir aí, de que forma a gente lida com as coisas que acontecem com a gente dentro desse campo emocional, né? Eu acredito que é isso mesmo. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo algumas coisas, vai desaprendendo outras, né? E tendo que estudar novamente. Mas eu acho que eu vou tentar ser menos controladora. Isso é algo que eu trabalho na terapia há um tempo, né? Tentar não controlar, principalmente a raiva, mas aprender a lidar com ela. De, sei lá, saindo da sala, aprendendo a escutar, aprendendo a me perceber. Eu acho que a raiva para mim é o pior sentimento, assim, é o que eu tenho maior desconhecimento. E eu também quero saber de vocês, como é que vocês lidam com a raiva, como vocês lidam com outras emoções e principalmente quais são as emoções que vocês acham tão complexas quanto a raiva? Porque às vezes raiva é uma emoção difícil para nós, mas para as outras pessoas é outro tipo de emoção, né, que tem mais dificuldade de lidar.
É isso, gente. Até a próxima sexta. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Um beijo. Tchau, tchau.
É isso, gente. Um beijo. Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Sim.